Raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando num horário um pouco diferente do usual. Normalmente eu gravo de manhã, inclusive com a voz mais rouca, inclusive com mais pigarro, porque eu acabei de acordar, mas hoje eu tive o privilégio de participar de um evento interno de um cliente da BRQ, o Bradesco, eu fui palestrar lá. Então agora, o que quer dizer isso? Eu só estou conseguindo gravar o Radinho no meio da tarde. Né? Bom, inclusive, porque deu tempo de ouvir algumas notícias a mais. Eu fui para lá, era longe, eu fui dirigindo e eu fui ouvindo um episódio de um podcast que nem sempre eu acompanho. Na verdade, é uma iniciativa que eu já devo ter comentado em algum momento por aqui. É uma iniciativa chamada Edge, que é um encontro, se eu não me engano, um encontro anual de grandes figuras geniais, é só por convite, é um negócio de louco. Né, um super privilégio participar de um troço desses e tal, e eles estavam justamente compartilhando uma fala, e eu vou comentar com vocês, e na verdade, aliás, eu prefiro falar, é um pouco esotérico, ultrapassa muito o meu entendimento do assunto, mas eu prefiro isso do que comentar, por exemplo, uma notícia do Bolsonaro, onde ele recomenda que para salvar o meio ambiente a gente faça cocô dia sim, dia não. Né? Então é preferível falar de alguma coisa além do meu conhecimento do que alguma coisa aquém da compreensão. Né? Aliás, só para comentar com vocês, eu tenho anunciado os novos episódios do Radinho através do WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp. Quem tiver interessado, manda uma mensagem direta para mim via Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ou, seja como for, né? Mesmo via SoundCloud, que é onde eu publico os áudios. Mas desde que eu comentei essa ideia com vocês publicamente, muita gente sugeriu que eu usasse o Telegram, porque o Telegram permite mais coisas que o WhatsApp. Eu resisti um pouco, primeiro porque eu não tinha o Telegram instalado, segundo porque eu não queria obrigar ninguém a usar um aplicativo diferente, o WhatsApp é mais universal, né? Mas, de qualquer maneira, de ontem para hoje, ou de anteontem para ontem, sei lá, eu instalei o Telegram, criei uma conta, criei um canal chamado Radinho de Pilha, e eu espero ter feito uma integração correta. Vamos testar isso hoje pela primeira vez. Se tudo der certo, a hora que eu publicar esse episódio no site do Radinho de Pilha, isso vai gerar o quê? Um novo RSS, isso via IFTTT ou If This Then That. Bom, uma mágica ali de bastidores. Tudo der certo, isso vai disparar uma mensagem para o Telegram. Vamos ver se funciona. Se funcionar, eu convido vocês, eu anuncio, eu explico como é que vai funcionar essa integração. Mas vamos voltar aqui para aquele podcast que era realmente muito além da minha capacidade, mas acho que talvez para vocês, muitos dos raríssimos aqui, vão aproveitar muito melhor do que eu. É realmente bastante instigante, porque é um especialista, o cara chama Neil Gershenfeld, é isso? Acho que é esse o nome do cara. E ele aponta um caminho para uma mudança profunda de paradigma na computação. O que ele indica ali, eu falo, olha, é o seguinte, a gente tem faz bastante tempo esticado ao máximo aqui uma visão da computação em que a gente tem, por um lado, o digital, ou seja, toda a questão de lógica, né, com uma coisa bastante abstrata, e você tem, por outro lado, o hardware, que não é nem um pouco abstrato, que tem suas próprias limitações, né, e o que acontece é que para você fazer essas coisas conversarem, né, esse mundo idealizado do software com a realidade concreta, física das coisas, isso não é a coisa mais tranquila do mundo, isso dá trabalho, isso é ineficiente. Ele falou, olha, se você pegar o seu computador, o seu smartphone, ele passa uma boa parte do tempo trocando inutilmente, né, ou sem muita razão aparente, informações entre a memória e o processador. Isso poderia ser feito de outra maneira. Bom, eu sei que ele propõe, obviamente, outra maneira. Né? Ele propõe outra maneira, citando, inclusive, a maneira como a natureza funciona, como a genética funciona. Eu aprendi bastante, por exemplo, eu descobri que o que faz a minha mão ter 5 dedos não é que no meu genoma está escrito, tá desenhado lá uma mão de 5 dedos. né? Não tem, em nenhum momento está especificada a mão de cinco dedos. O que tem ali é uma série de instruções que acabam resultando numa mão de cinco dedos. Mas o que ele coloca, que é, para mim é fascinante, é que, na verdade, a matéria computa, né? Não sem, obviamente, sem cacófato. A matéria é computacional, as moléculas, o RNA, ele vai mostrar como a natureza, de alguma maneira, computa, levando em consideração a física mesmo das coisas, né? E aí ele tenta sugerir um novo paradigma de computação, e ele já está executando isso, para não parecer que isso é só um exercício intelectual fútil. Ele já está executando isso porque ele está envolvido em projetos que ele chama em exa-escala, numa escala absolutamente colossal, aqueles supercomputadores. Ele está envolvido com o DARPA nos Estados Unidos, né? Então ele está realmente colocando a mão na massa nas fronteiras da computação. E ele diz o seguinte: olha, meu cara, esse modelinho que a gente está acostumado a lidar, que é esse modelinho de von Neumann, né, que está por trás de todo o computador, ele está mostrando sinais de cansaço. A hora que você tenta estender esse modelo ao limite, ele não dá conta. Então, eu sei que eu estou falando demais disso, é um assunto esotérico até para mim, mas eu convido qualquer um aí que tem interesse, o que tem um pouco mais de informação e formação do que eu, para dar uma olhada. Eu achei muito, muito, muito bacana. Ele também é um cara que está por trás do movimento de democratizar a fabricação das coisas, né? Ele também está por trás de um movimento para criar máquinas que construam máquinas. Cara, fazia tempo que eu não ouvi alguma coisa tão desconcertante e tão diferente. Então fica aí, é bom para distrair a gente das bobagens que o Bolsonaro fala. Um outro artigo que me chamou a atenção hoje aqui: adivinha, o Uber anunciou mais um prejuízo colossal. Eu acho simplesmente desconcertante como é que uma empresa consiga dar tanto prejuízo trimestre após trimestre. Olha aqui, ó, o Uber botou fogo em mais 5,2 bilhões de dólares. Cara, eu tenho dó, né, de taxistas e todo mundo que tem que competir com uma empresa que vive no vermelho. Como é que você compete, né? Como é que você cria, né? Como é que você tem um modelo de negócio que consiga concorrer com uma empresa que se permite andar no vermelho? Isso, para mim, é uma das coisas mais impenetráveis ever. Então está aqui a notícia. Tem uma notícia também que me chamou a atenção: Júpiter, né? Aquele planeta gigantesco, é um colosso de gás imenso. A gente tem que agradecer que exista Júpiter, porque Júpiter, na verdade, é um para-raios. Por que um para-raios? Porque ele é tão grande, ele é tão massivo, que quando vem algum asteroide bizarro, né, no sistema solar, ele acaba sendo atraído por Júpiter, e Júpiter acaba apanhando em nome de todo mundo. Então, se não fosse por Júpiter, talvez a Terra já tivesse levado mais porrada do que ela já levou. E para comprovar isso, um astrônomo amador conseguiu flagrar um impacto em Júpiter sozinho. Ele apontou o telescópio, ligou a câmera, bum, ele pegou lá um flash de luz que deve corresponder a alguma coisa. Para fazer um flash daquele tamanho, meu caro, em Júpiter, deve ter sido uma paulada bíblica, né? E aí, bom, temos que agradecer que exista Júpiter. Tem dois artigos aqui que estão correlacionados e que são muito interessantes. O primeiro deles, vou começar por um ataque que não aconteceu, é um ataque que deu errado, né, a uma empresa de criptomoedas chamada Coinbase. Olha como é que foi o ataque. Várias pessoas na empresa começaram a receber e-mails de um cara que se dizia um pesquisador, né, que estaria interessado em fazer um trabalho. Aí o cara foi, as pessoas começaram a responder, ele respondia para as pessoas, um bate e volta, ele foi conquistando confiança, até que num momento ele passou para as pessoas um link malicioso. Se as pessoas clicassem naquele link, bom, já era, a rede estava dominada. O que acontece é que, por sorte, esse ataque foi frustrado. Mas isso mostra isso é um ataque que, caramba, convenhamos, é super focado, é super especializado, é muito direcionado, é muito pessoal e é muito poderoso. E, por sorte, não aconteceu nada. E isso casa com outro artigo que eu vou compartilhar com vocês aqui, que mostra por que que phishing, que são justamente esses ataques de phishing, funcionam. Por que a gente é trouxa e por que tem uma série de maneiras de hackear a nossa confiança. Então, os dois artigos se complementam. Um artigo um pouco mais teórico, né, sobre a nossa fragilidade diante de ataques desse tipo, e um ataque concreto que quase aconteceu aqui nessa empresa chamada Coinbase. Hoje, interessante, hoje quando eu estava falando ali com esse cliente, que é o Bradesco, eu chamei muito a atenção para a questão do impacto. E eu chamei muito a atenção para alguma coisa, para algo que eu já comentei aqui no Radinho, que era aquela iniciativa, aquela ONG, que fez aquela iniciativa chamada Overshoot Day, que calcula quando que a Terra entra no vermelho, quando que a gente consome mais do que devia, quando que a Terra não consegue repor. Essa data foi 29 de julho, né? 29 de julho o planeta entrou no vermelho. Mas o que é interessante, se você quiser um pouco mais de informação sobre o impacto dos seus hábitos alimentares nessa história toda, tem um bom artigo aqui na Technology Review mostrando o impacto do consumo de carne. Qual é o impacto do consumo de carne, né? Sobretudo carne bovina, nessa zona toda? E é meio assustador. Porque ele fala, bom, tudo bem, se você abrir mão de comer carne e continuar comendo queijo, seja lá o que for, leite, você continua precisando de gado. Então, não é só abrir mão do hambúrguer, né? Teria que abrir mão de mais coisas. Mas o que é interessante é que o artigo compara a diferença que faz você consumir, por exemplo, frango, né? Ou você consumir, por exemplo, só vegetais. E o número é bastante expressivo. Né? O que é muito interessante é que, embora, pelo menos nos Estados Unidos, embora menos de 3% das calorias totais venham de proteína animal, de carne vermelha, de vaca, né? O impacto footprint é 40%. Então você vê que uma atividade que tem uma importância moderada, né, na alimentação humana, tem um impacto absolutamente desproporcional. Por quê? Porque não só porque vaca solta pum e arrota o tempo inteiro, e é metano. Aliás, se tem uma coisa que realmente eu nunca vi alguém entrar em acordo, é quantas vezes o metano é pior que o gás carbônico. Né? Aliás, vamos fazer um parêntese aqui, eu estava ouvindo rádio hoje no caminho, e a repórter falou, ela confundiu CO2 com CO. Meu Deus... repórteres que faltaram na aula de química, né? O aquecimento global tem a ver com gás carbono, CO2. CO é outra história, monóxido, que também não é bom, né? Monóxido, inclusive, é tóxico, mas você pode morrer por causa de monóxido. Mas CO2 são outros 500. Pois bem, na hora que a gente compara metano com CO2, eu já falei muitas vezes aqui que o metano pode ser 50 vezes pior. Nesse artigo que eu vou dar o link aqui, eles mencionam que o metano é 84 vezes pior que o gás carbônico. Então lá o pum da vaca, o arrotinho da vaca, também a quantidade de terra, né, de terra que é desmatada ou que é dedicada à questão da pecuária é colossal. Então é bom dar uma boa leitura para o final de semana para você ver o impacto das suas escolhas alimentares e que diferença realmente faz. Tem o que mais tem interessante aqui? Tem, se vocês... isso eu vi um pouco por cima, eu realmente não me aprofundei muito, porque é sinistro, tá? Sinistro. É simplesmente uma reportagem mostrando um pouco mais sobre aquele fórum de discussão, que é aquele 8chan, 8chan, ou seja lá como que você queira chamar aquilo, 8chan, que é aquele fórum que foi recentemente pauta de um monte de jornal por aí, porque esses últimos atentados que aconteceram nos Estados Unidos, desses massacres e tal, os caras foram lá, anunciaram, publicaram um manifesto no 8chan e tal, e aí isso teve tanta repercussão que algumas empresas de internet resolveram boicotar esse canal. A Cloudflare, que é uma empresa que agora eu admiro cada vez mais, ela resolveu simplesmente não prestar mais serviços para esse 8chan. Mas o que eu não sabia era um pouco da história do 8chan. Eu mencionei aqui que um dos fundadores, ele tinha proposto, desliga esse troço, desliga o bagulho, esse negócio só está fazendo estrago. Né? E aí, nesse link que eu vou dar para vocês, eles entrevistam efetivamente o cara, ele conta um pouco do começo. E aí o que eu não sabia do 8chan é que ele tem... O cara queria fazer alguma coisa libertária. Na próxima vez que eu vi libertário, eu vou sair correndo, né? Porque ele queria fazer uma coisa libertária, então ele fez um fórum de discussão onde você não precisa se cadastrar, onde você pode ser completamente anônimo, onde não tem nenhum tipo de garantia de identidade, né? Porque ele estava achando que isso seria libertário. E aí as pessoas, os especialistas ali comentam, e eu sou forçado a concordar, que na verdade a própria internet, quando surgiu, ela também tinha uma ideologia bastante libertária, né? Vamos fazer uma coisa que não tenha garantia de identidade, vamos tornar isso o mais democrático possível, e ninguém podia prever que a internet fosse, né, fosse alavancar tanto abuso assim, né? Acho que as pessoas foram um pouco ingênuas. E no caso do 8chan, então, imagina, não preciso nem dizer, os caras se orgulham de ser o rincão, o canto mais escuro ou obscuro da internet. Só tem barbaridade, né? É nacionalismo, branco, extremismo, antissemitismo, tem de tudo ali, né? Então, é só para isso, é até interessante, porque mostra o quanto a gente, a nossa ingenuidade, né? Tem muitas ideologias ou muitas, muitos pensamentos que às vezes são ingênuos demais, e o que a gente cria é uma caixa de Pandora, né? Um negócio que não só traz muito mal, mas também é muito difícil de reverter, é muito difícil colocar a pasta de dente. A Dilma tinha uma frase relativa à pasta de dente, era o dentifrício com o tubo. Eu não lembro, preciso consultar minha biblioteca de Dilmices aqui. Mas de qualquer maneira eu vou dar o link para vocês verem. Eu não consigo ver isso demais, porque realmente isso dá um pouco no saco. Tem um artigo interessante aqui que tem a ver. Eu ouvi, é um podcast que eu gosto da BBC, que se chama More or Less. Os caras resolveram checar até que ponto as bobagens que o Trump fala. Ele ainda não falou sobre cocô e meio ambiente, ainda não chegou lá. Mas ele sempre fala sobre imigrantes, né? Que os imigrantes são criminosos, que o México manda as piores pessoas para os Estados Unidos, que manda estupradores, narcotraficantes, blá, 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 blá. Bom, pois bem, o que esse artigo faz, o que esse podcast faz é chamar um especialista, e esse especialista, né, que faz parte de uma ONG, eles vão checar as informações, e as informações são que, baseado em estudos estatísticos, aliás, é a mesma fonte que o próprio governo americano usa, se você pegar os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, eles cometem 50%, quer dizer, a chance de um imigrante ilegal cometer um crime é 50% da chance de um americano de verdade, ou seja, os americanos cometem duas vezes mais crimes que os imigrantes ilegais. Pior, normalmente quando você tem criminalidade entre os imigrantes, é contra os próprios imigrantes, às vezes são gangues, etc. e tal. É muito raro que eles vão matar um americano nativo, né? Mas aí o que acontece, percepção nesse mundo é tudo, basta eles matarem um americano nativo que parece que o mundo vai acabar. Porque se eles matarem 99 latinos, por exemplo, ninguém dá bola. Então, é um bom exercício aí de fact-checking, né, de checagem de fatos, é um bom exercício aí até de estatística, né, como é que você levanta esses dados, mas a questão que é muito frustrante é, de novo com a questão da caixa de Pandora e como é que você reverte as coisas. Uma vez que você solta uma mentira dessas, que é uma mentira tão apelativa, né, tão sensacionalista, que mexe com os nossos medos tão profundos, por mais que você faça o melhor esforço do mundo para reverter, o impacto disso pode ser pequeno, né? Então é frustrante, eu vejo, imagina, isso dá vontade de esfregar isso na cara do Trump, mas não vai fazer diferença nenhuma que ele vai continuar sendo Trump, né? E o Bolsonaro vai continuar sendo Bolsonaro. Então fica esse desafio para todos nós, né? Como é que a gente faz para que a informação verdadeira, informação de qualidade, triunfe ou pelo menos tenha alguma chance contra o fake news, contra o besterol, contra essa coisa demagoga, tem outro nome para isso, eu esqueci, populista, é isso aí. Um artigo interessante aqui, na verdade acho que eu vou... tem três coisas aqui que acho que vale a pena comentar com vocês. Veneza, Não sei se alguém já foi para Veneza, vá, pelo amor de Deus, antes que acabe, ainda mais com aquecimento global, etc. e tal. Mas pelo menos assim, a gente ganhou aí um respiro, porque Veneza conseguiu proibir que aqueles navios gigantes de cruzeiro desembarquem, parem em Veneza. Eu já vi isso, é uma coisa medonha. Você está ali em Veneza, tudo lindo, e de repente você olha, parece uma nave espacial, né? Aqueles navios de cruzeiro que vêm com 5, 6, 7, 8 mil pessoas, aí desovam uma quantidade gigante de turistas de tudo quanto é lá, da Ásia, etc. e tal. O que acontece? A cidade não aguenta. Não aguenta, inclusive, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista estrutural. Esses navios acabam prejudicando ou comprometendo, inclusive, as fundações da cidade. Então, eles estão conseguindo, o que é muito interessante, né? Porque tem interesses econômicos aí, eles conseguiram aí confrontar e não vai mais poder parar aqueles navios colossais de turista em Veneza. Eu fico muito feliz. Tem um artigo que eu comecei a ler, mas eu estou com uma pulga atrás da orelha, que é um site que eu assino, eu pago, inclusive, que é o New Scientist, é um site inglês, em que ele comenta, eu estou com dois pés atrás, tá? Em que é uma linha de pesquisa, que é muito incipiente, que é muito nova, que tenta entender a origem de algumas doenças misteriosas e que têm um impacto gigante. Alzheimer, ninguém sabe muito bem de onde vem essa história. Problemas no coração, muita gente morre do coração sem ter colesterol alto. Então, demência. Então, várias. E essas doenças num país desenvolvido são as que mais matam. Mas da onde elas vêm? E aí vem aqui, eu só li um pedacinho, eu vou recomendar para vocês lerem também, a suspeita de que essas doenças sejam provocadas por bactérias, que a gente nunca acompanha muito bem, que são bactérias ligadas à gengivite, bactérias na sua boca. A sua boca é palco, né, de uma centena de bactérias diferentes, e o que os caras estão insinuando aí é que a gente ainda não avaliou de que maneira algumas dessas bactérias podem estar provocando essa zona toda. Eu acho, não sei, pago para ver, eu vou ler com calma no final de semana. E tem um outro artigo bacana, que acho que esse eu posso usar para encerrar, que é um artigo bacana mostrando que graças à educação, né, a fertilidade global está diminuindo, ou seja, o risco da gente ter uma explosão populacional tem diminuído como educação. O número de meninas que estão indo para a escola aumentou imensamente nas últimas décadas, aí vocês vão ver os números aqui, e isso tem feito o quê? Com que a gravidez precoce diminui, com que as mulheres tenham menos filhos, e isso diminui o risco de uma explosão populacional. Olha aí o impacto da educação nessa zona toda. Raríssimos, vamos ver, eu não sei se essa história do Telegram vai funcionar, é o meu primeiro teste, espero que, eu acho que tem umas 50 pessoas no grupo de WhatsApp, fora isso a gente tem umas 150 pessoas na newsletter do Radinho, a gente tem umas 600 pessoas que assinam o SoundCloud, né, que acompanham via aplicativo do SoundCloud. Na verdade eu não mensuro o Radinho, eu nunca me pautei por métricas. Se eu fosse me pautar por métricas, eu ia falar bobagem aqui e ia ter 1 bilhão de pessoas me seguindo. Né? Eu prefiro imaginar que nós somos raríssimos, né, que a gente está aqui de alguma maneira tentando dar escala, né, a essa coisa um pouco quixotesca, talvez, um pouco iluminista, talvez, de fazer frente ao empoderamento colossal da burrice. Mas, raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que as leituras sejam boas também, espero que vocês tenham um fim de semana rico, humano, fecundo, e um grande abraço e até segunda.